remuneratória que deveria ter até acontecido antes, mas aconteceu apenas no dia de janeiro de 2018. 2019 punha-se o problema novamente na mudança, e nessa mudança sempre dissemos que não podíamos aceitar fazimento. Nestas três reuniões iniciais houve alguma evolução dizendo-nos que não ia para além da legislatura o fazimento, mas ficaram por resolver um conjunto enorme de questões, nomeadamente aquilo que está neste documento que entregamos aos grupos parlamentares, que é o nosso documento de política reivindicativa, onde exigíamos aumentos salariais reais para as pessoas, porque metade dos trabalhadores, seja em 18 ou seja em 19, não têm qualquer mudança de posição remuneratória, ou cerca de metade, e por consequência há trabalhadores que, desde 2009, não vão ter nem mais um cêntimo naquilo que era o vencimento que tinham nessa altura, antes bem pelo contrário, terão menos, por consequência do aumento da carga fiscal, por consequência daquilo que foi o aumento para a própria ADSE. Fizemos uma última reunião, que foi já com a presença do Sr. Ministro das Finanças, que se limitou a dizer-nos que teria 50 milhões de euros para fazer aumento, que o Governo tinha cumprido com aquilo que era o seu programa eleitoral, e nós acreditamos que sim, só que depois do sucesso económico que todos nós vimos e assistimos, todos os dias entrarmos pela porta dentro, considerávamos então que era fundamental que houvesse aqui uma mudança de atitude, uma viragem de página, e houvesse aumentos reais, aumentos efetivos para os trabalhadores da administração pública, e acabando com os constrangimentos que tinham a ver com o programa de ajustamento financeiro, uma vez que acabou e, portanto, só fazia sentido ganharmos alguma normalidade e, portanto, haver aumentos salariais. Saímos de algum modo frustrados dessa reunião, daí a justificação para estarmos aqui hoje, para ver até que ponto, na proposta do Orçamento de Estado que temos para 2019, será possível melhorar, corrigir e alterar, já que continuamos a aguardar marcação de reunião pelas finanças para, pelo menos, termos uma proposta para negociar, seja de aumentos salariais ou um conjunto de outras matérias que vamos falar a seguir, para que a tal normalidade se volte e para que os trabalhadores da administração pública não continuem a ser vítimas de um excesso que é colocado em torno do déficit para 2019, depois de tantos sacrifícios que fizemos desde 2009 para cá. Portanto, era a altura, é o ano ideal, é a altura ideal, e não é só porque há eleições que estariam então reunidas as condições, no nosso entendimento, para que estas correções pudessem ser feitas. Verificarão que nós, e colocamos isto ao Governo, se o discurso era da retoma de direitos e da retoma do rendimento, há direitos que ainda não retomamos, que nos foram retirados pela Troika, nomeadamente os 25 dias de férias que tínhamos e que não temos, e portanto era importante que, se a lógica é da retoma e a da reposição, então que se reponha, como é também a retoma dos módulos de tempo de 3 anos para efeito de reforma antecipada, já que um Estado como o nosso deveria ter, deixem-me que me diga porque não tenho medo das palavras, vergonha de ter um regime de aposentação antecipada para os trabalhadores da administração pública aos 55 anos de idade com 30 descontos, esperando que alguém se reforme antecipadamente com perdas superiores a 60% a 70%. Isto não faz sentido, e eu acho que queríamos pedir a esta Comissão, aos seus deputados, vamos fazê-lo também aos grupos parlamentares, com o objetivo de ver como é que isto se pode fazer. Não vale a pena estar neste momento a falar na questão da sustentabilidade dos 14,5% para os 60-40, porque a nossa primeira reivindicação, para depois de podermos discutir a eventual aplicação daquilo que existe para a Segurança Social à Administração Pública, é a retoma dos módulos de tempo de 3 anos, na reforma antecipada, contribuindo também desta forma para as carreiras contributivas muito longas ou longuíssimas ou longas que sejam, para que, se quiserem reformar antecipadamente, possam ter esse benefício que nos foi retirado com a Troika. No meio disto tudo, o Governo sempre nos foi dito que, apesar de tudo, e ouvimos o Sr. Ministro das Finanças há dias, quando apresentava o Orçamento de Estado, de que estas coisas estariam a ser negociadas com os sindicatos. Bem, eu devo dizê-lo aqui, só se foi com sindicatos virtuais, porque até agora, há meses, pelo menos há semanas, estamos à espera da marcação da reunião para que estas coisas possam ter continuidade, e ainda hoje, até há pouco tempo atrás, não temos sequer a marcação dessa reunião para que estas coisas se possam colocar. Queria também dar nota a esta Comissão de algumas preocupações que se prendem com coisas que eventualmente não encontramos no Orçamento de Estado. Primeiro, a questão relativa às mobilidades entre órgãos e serviços, como às mobilidades intercarreiras. Há hoje milhares de trabalhadores que estão entre órgãos e serviços, que fizeram mobilidade intercarreiras, é o caso concreto do Instituto da Segurança Social. São 700, pelos vistos, pelo que consta aí. Há mais de 2 anos à espera de consolidarem, e neste quadro, como tantos outros, noutros serviços, não é só intercarreiras, mas também entre órgãos e serviços, para consolidarem, passaram os 18 meses, prometeram às pessoas que ao fim de 6 meses até as consolidariam, e neste quadro não encontramos uma norma que salvaguarde estes trabalhadores. Podemos até admitir que se não estiver lá os serviços entram mais depressa, mas isso é só para quem quiser acreditar no Pai Natal, é que eventualmente acreditará que até final do ano estas mobilidades se consolidarão. E por isso queremos pedir aos senhores deputados, sim, que sugerem uma formulação legal para integrar o Orçamento de Estado, de que estes trabalhadores que ultrapassaram os 18 meses se consolidem definitivamente, sem mais qualquer tipo de formalismo, nos órgãos e serviços onde estão querendo lá ficar, e que se consolidem nas suas carreiras, quando houve mobilidade entre carreiras, porque houve aqui desplicência por parte dos serviços, houve alguma barragem por parte do Ministério das Finanças. Os trabalhadores não têm culpa, os serviços precisam de funcionar, e esta consolidação devia ser automática por uma norma no Orçamento de Estado que durasse este ano, mesmo que fosse com um limite temporal, que não tinha que ir até ao final do Orçamento de Estado, até meados do ano que vem, por forma que estes trabalhadores ganhassem, que se consolidassem, ganhassem estabilidade e segurança, que foi por isso que efetivamente avançaram. Depois também a questão dos aumentos salariais. Eu devo dizer que nós, considerando aquela parte relativa aos trabalhadores que não têm qualquer aumento, é evidente que não faz sentido absolutamente nenhum deixar quase metade dos trabalhadores sem qualquer tipo de alteração salarial. E dizer-lhes também que defendemos aumento para todos os trabalhadores. É uma questão de vontade política, uma questão do Governo acomodar meios e condições para que efetivamente o pudesse fazer e não tanto apenas olhar para os salários mais baixos, que é muito importante que se olhe para os salários mais baixos, mas por isso era preciso decidir antes quais são os salários baixos. Se um salário de 900 euros para um técnico superior especializado é qualquer coisa de alto ou de muito elevado, então não sei onde é que nós estamos e como é que se conseguem reter trabalhadores na administração pública. Dar-vos nota
obrigado.
Também,
deixe-me
só para terminar, dar-vos nota também de uma coisa que me parece importante e que tem a ver com a ADSE. Nós pagamos 3,5% hoje e queremos pedir a esta Comissão que acabasse com as cativações aos dinheiros dos beneficiários às suas contribuições de 3,5%, porque estão cativadas mensalmente e é preciso tratar desta coisa. E também, no que diz respeito ao Orçamento de Estado, que em relação ao orçamento que foi apresentado pela ADSE, corta ou reduz 1,5 milhões de euros para recrutar novos trabalhadores, para fazer o combate à fraude o controle de despesa das cotizações dos beneficiários da ADSE. Em suma, dizer o artigo 11º, que tem este tipo de cativações do Orçamento de Estado, quer para a ADSE, quer no que respeito à CGA, parecia-nos importante que pudessem ter sido em consideração. Por último, mesmo, Sr. Presidente, dizer que temos dificuldades em entender, e isto são documentos que resultam comunicados das reuniões que nós fizemos, como é que alguém, sendo Ministro das Finanças, diz que os trabalhadores da administração pública em 2018 tiveram 3% de aumento, 3,7% em 2019, integrando aí 111 milhões de euros para eventuais admissões a realizar no ano de 2019. É qualquer coisa que é para nós muito estranho, e nomeadamente no que diz respeito às promoções na administração pública, que tem a ver com as carreiras, onde dizem que estavam previstos, e estavam no orçamento, 35 milhões de euros para o ano 2018, que não foram gastos porque nós não sentimos promoções nos serviços, e estarão 55 milhões para o ano de 2019, que eu não sei se vão ser gastos se o caminho for o mesmo que seguiram em 2018. E, portanto, em suma, dizer, Sr. Presidente, que é preocupados com estas questões, que mais uma vez agradecemos o facto de nos ouvirem. Percebemos claramente que houve uma fase de algum esforço, mas agora a fase do esforço que o Governo pode fazer, e esta Assembleia também, é qualificar os serviços públicos, resolver os problemas da falta de trabalhadores, motivar quem cá está e procurar dar alguma dignidade daquela que perdemos nestes últimos 10 anos aos trabalhadores de serviços públicos, porque não é compaginável estarmos hoje a rever carreiras, como as da colega que está aqui ao lado, que são técnicos superiores, diagnóstica e terapêutica ou das carreiras de inspeção, com regras de 2010, que não trazem nada de novo e onde as pessoas cada vez mais apontam no sentido de que se mantenham as coisas como estão, porque acaba de ser melhor do que aquilo que nos propõem hoje nestas relações. Mesmo... Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos então iniciar a ronda pelos partidos. Dou a palavra ao deputado Alves. Afinal, temos... o deputado do PCP disse que não estava presente, mas está uma assessora do grupo parlamentar e, portanto, registará, não pode intervir, mas pode registar. Não sei se há mais alguma assessora de algum grupo parlamentar. Bloco de Esquerda também. Portanto, no fundo, acabam por estar todos os partidos... pelo menos a ouvir, três a falar. Deputado Álvaro Batista, do PSD.
Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar a FESAP e na pessoa do Sr. José Abreão todos os presentes, naturalmente que os, senhor deputado, o Sr. Deputado presente do CDS-PP, e tentar ser telegráfico, porque a FESAP sabe o que o PSD pensa sobre a administração pública, temos feito reuniões periódicas, e o PSD também tem a noção de se perceber o que é que a FESAP pretende. Dizer que para o PSD não é compreensível que este governo não tenha uma política para a administração pública, portanto, na prática, este governo, na nossa perspectiva, limita-se a tomar medidas avulsas sem ter claramente um objetivo e um sentido para a administração pública. E isso, para nós, é tanto mais estranho quando o Governo vem dizendo já há vários anos, não é neste orçamento, não é de agora, que atingimos uma realidade de sucesso económico em que tudo está a correr bem, os funcionários públicos não notam isso. Já o dissemos muitas vezes, mas não nos cansamos de dizer que a administração pública foi claramente a classe profissional que mais sofreu com a intervenção da Troika. Não temos dúvidas nenhumas em dizer. Curiosamente, foi uma classe profissional que serviu os interesses do país durante todo o período de resgate. E quem conhece a administração pública sabe que houve, se não milhões, pelo menos muitas centenas de milhares de funcionários públicos que durante os períodos mais difíceis fizeram muitas horas de trabalho extraordinário sem reivindicar um cêntimo às suas gestões, que se esforçaram nos seus serviços e que se preocuparam efetivamente em levar o país para a frente e o sucesso. Do resgate financeiro ter sido conseguido, o sucesso da saída limpa deve-se, na nossa perspectiva, a quem dirigiu o país, mas também aos funcionários públicos que ajudaram o governo a levar o país para a frente. Eu acho que isto é muito importante dizer-se e, portanto, nesta perspectiva, um governo que agora defende o sucesso tinha que ter uma atenção para os funcionários públicos e tinha que ter, pelo menos, uma política coerente para os funcionários públicos. E não andar com medidas avulsas, como na nossa perspectiva tem andado a acontecer. E, portanto, nós não apoiamos esta forma de conduzir a administração pública, já o dissemos, repetimo-lo aqui, e, da nossa parte, tudo faremos para contribuir para que haja uma política efetiva para os funcionários públicos, porque eles merecem essa atenção da parte dos poderes públicos e o PSD tudo fará para isso. A nossa capacidade de intervenção neste momento é pequena, somos oposição, toda a gente sabe. O Governo, que tanto tem clamado por propostas de alteração do PSD, o PSD apresentou o ano passado mais de 150 propostas, o Governo e os partidos que apoiam na Assembleia tiveram a preocupação de chumbar absolutamente todas, e, portanto, numa manifestação claramente de arrogância no sentido de não querer reconhecer ao PSD capacidade de ter ideias, e sempre quiseram aprovar algumas ideias do PSD, por isso simplesmente apresentaram propostas deles iguais, aprovaram as deles para ter o gláudio de chumbar as propostas do PSD. E, portanto, perante este tipo de atuação, perante esta forma de estar na política, o nosso papel, quando estamos a discutir um orçamento de Estado, quando temos um governo que não quer reconhecer aos outros a capacidade de contribuir para a resolução dos problemas, nós temos mesmo dificuldades em contribuir. Mas faremos o nosso trabalho, e é isso que dizemos à FESAP e através dos senhores, a todos os vossos associados e a todos os funcionários públicos. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Álvaro Batista. Agora passa a palavra ao deputado Paulo Trigo Pereira, do PS, que não vai mudar de lugar, será por motivos de eficácia dos trabalhos. Em nome do Grupo Parlamentar Partido Socialista, também queremos agradecer a vossa presença e vou tentar ser sistemático nas ideias para depois deixar algumas questões no final. As ideias fundamentais têm a ver com o enquadramento, não é? Eu nem sequer tenho tempo para falar aqui daquilo que o deputado Álvaro Ortiz falou em sucesso da saída limpa. Não, na nossa opinião, Partido Socialista, não houve sucesso nenhum. O sistema financeiro está aí, pode mostrar. Mas não vamos perder tempo com isso. De facto, aquilo que está, como foi referido, aquilo que está a ser implementado é aquilo que está no programa do Governo e até posso dizer mais atrás, não é? Quando o Grupo dos Economistas fez o cenário macroeconómico, está lá, claramente, que metade da legislatura, a primeira metade, seria para, digamos assim, eliminação dos cortes salariais na função pública, a segunda metade seria para o descongelamento das carreiras. Isso ainda antes do programa do Governo, isso depois foi vertido. E, portanto, nós estamos a fazer um caminho, e esta é a perspectiva do Partido Socialista, nós estamos a fazer um caminho que ainda não acabou. E daí não acabou porque, por razões que também não temos tempo para discutir aqui, mas de facto nós, ao contrário dos partidos à nossa esquerda, achamos que ter um déficit baixo é importante. É importante para, nomeadamente para a reputação do país e para os juros baixarem e para termos alguns recursos através da baixa dos juros para aplicarmos noutro. As vossas reivindicações, do ponto de vista teórico, são completamente justas. Ou seja, a ideia de que devia haver uma atualização salarial da função pública, devia haver. A questão é saber se isso é compaginável com as restrições orçamentais e se, não o sendo, que impostos é que seriam necessários, porque, quer dizer, das três uma, ou não se alcança o objetivo do déficit, ou se aumentam os impostos, ou se reduz outra despesa. É assim que a gente tem trabalhado toda esta legislatura, é assim que a gente tem conversado com o Bloco de Esquerda e com os partidos que apoiam esta solução governativa, que é... Não há nunca um único caminho, há sempre alternativas, portanto isto é aquilo que nos distingue de PS e PSD, há sempre alternativas, mas as alternativas são estas que eu estou a dizer, ou uma das três, ou, portanto, nós para fazermos a atualização salarial na função pública, que é completamente justa, seria completamente justa em tese, temos que optar por um destes três caminhos, ou uma combinação dos três, ou dizer, não queremos alcançar este déficit, e portanto podemos ir para menos 0,5, menos 1, menos 2%, com as consequências que isso teria, primeira solução. Segunda solução, vamos aumentar aqui uns impostos, eu até tenho alguns justos que deviam ser aumentados e pagos por não-residentes. Bom, mas isso é um à parte. Ou vamos aumentar impostos para financiar isso, ou vamos reduzir outras despesas. É que não há outra saída. Esta é a conversa que o Partido Socialista faz com o país, com os partidos à nossa esquerda. E portanto, já agora gostava que dessem uma resposta a isso, porque a questão, nós queremos chegar à normalidade, e estamos a caminhar para chegar à normalidade, e demos dois passos importantíssimos para a normalidade. O primeiro foi acabar com os cortes, o segundo foi o descongelamento das carreiras, e o terceiro, que infelizmente, mas terá que ficar do nosso ponto de vista para o início, que é já o próximo ano, não é? O próximo ano da próxima legislatura, será uma atualização salarial que é inevitável. E, portanto, há aqui uma série de reivindicações que, em tese, em teoria, nós consideramos que, em regime de normalidade, deviam ser implementadas, mas ainda não chegámos a esse ponto. Uma questão que foi referida, e bem, é a questão do subsídio de Natal, não é? O subsídio de Natal foi pago em duodécimos para não se sentir o corte salarial quando ele foi feito. E então os funcionários públicos, bom, sentiam menos o corte porque recebiam em duodécimos, chegavam lá ao Natal e não recebiam nada, senão o duodécimo. Ora bem, nós acabámos com isso. Ao acabar com isso, tem toda a razão, aquilo que os funcionários públicos sentem em janeiro acaba por ser pouco. Se não tiverem mudado de escalão, nem tiverem progredido, não sentem quase nada, mas chegam a novembro e recebem o subsídio de Natal, e chegam a junho e recebem o subsídio de férias. Portanto, eu não tenho tempo para desenvolver e não vou abusar, digamos assim, da minha qualidade. Estou a chegar ao fim da minha outra qualidade e, portanto, diria apenas o seguinte: em teoria, gostava apenas de colocar uma questão. O que é que vocês acham da proposta que está no Orçamento de Estado do novo curso, da alteração da Lei de Trabalho em Funções Públicas, portanto, a novo regime de formação que tem a ver com o CAGP? Gostava de saber a vossa opinião sobre isso, sobre a formação, e deixo só esta questão para não ocupar mais tempo, e passo a palavra ao deputado António Carlos Monteiro, do CDS-PP. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por, em nome do CDS, saudar a FESAP, na pessoa do Sr. Secretário-Geral José Abrão. E começaria por registar aquilo que foi a importância dos sacrifícios feitos pelos funcionários públicos, que começaram ainda antes do Plano de Assistência Financeira, começaram em 2010, imediatamente a seguir às eleições, por um governo do Partido Socialista, e que permitiram, com esses mesmos sacrifícios, ultrapassar aquilo que foi a situação de emergência nacional em que o país caiu quando foi necessário proceder ao resgate financeiro. Salientar também uma outra matéria que me parece importante, que é o papel dos sindicatos, em especial da FESAP, naquilo que é a negociação e a concertação social. E consideramos que quem consegue negociar e chegar a acordos é, sem dúvida, quem melhor defende os interesses dos trabalhadores. Posto isto, face àquilo que, no fundo, foi a apresentação que nos trouxe aqui o José Abrão, o Sr. José Abrão, aquilo que é para nós possível fazer é uma constatação, que é algo que detectámos desde o início, é que falta claramente ao atual governo do Partido Socialista uma estratégia em relação à administração pública. Nunca mais se falou em reforma do Estado, naquilo que era o programa para a organização desses serviços públicos. Isso é uma agenda que morreu no governo. E, fundamentalmente, este governo que tem procurado fazer é eludir os problemas, tanto mais que prometeram reverter tudo a todos. Ora, como sabemos, isso é impossível face aos constrangimentos financeiros que aqui foram levantados, e bem, pelo Partido Socialista, e que, obviamente, obrigam a ter que fazer opções, mas por isso mesmo é que se acaba por iludir aquilo que acabam por ser a necessidade de escolher entre as opções. E por isso é que, às vezes, aquilo que o Governo dá com uma mão, tira com a outra. E uma das matérias que a nós mais nos preocupa, em especial no que diz respeito à administração pública, mas também em relação àquilo que são as demais questões laborais, é que, fundamentalmente, este Governo reage, e esta maioria do Partido Socialista, enfim, conjuntural com os seus parceiros, é que o Governo reage em função daquilo que são as negociações com os seus parceiros para garantir a aprovação do orçamento, e não com aquilo que são as negociações com os parceiros sociais ou com os representantes dos trabalhadores, em especial da administração pública. E a preocupação do Governo não é negociar com os sindicatos, é negociar com os seus parceiros de coligação. E, portanto, entre contentar os votos que precisa ter na Assembleia para obter a aprovação no orçamento ou aquilo que é possível negociar no âmbito daquilo que é o procedimento normal entre a entidade empregadora, Estado e os sindicatos que o representam, é evidente que essa não é a preocupação do Governo. Tanto mais que nós sabemos que há parceiros do Partido Socialista nesta solução de governação que são hostis à concessão social, porque sentem que isso lhes retira margem de negociação política aqui na Assembleia. E, portanto, é evidente que há consequências e que aquilo que nos é relatado pela FESAP é uma consequência direta desta opção por parte do Governo. Posto isto, a minha pergunta é esta. O Sr. Ministro das Finanças deu-lhes algumas indicações à FESAP do que tencionava, como tencionava repartir os 50 milhões de euros? Diga-me, a FESAP, olhando para a não atualização das tabelas do IRS, não sentem que provavelmente caberia poder analisar as diferentes soluções que fossem apresentadas pelo Governo, a ser analisada pela FESAP, pelos demais sindicatos, a analisar aquilo que seriam as eventuais soluções do Governo para repartir estes 50 milhões, tanto mais que a não atualização das tabelas do IRS provavelmente vai consumir tudo aquilo que viesse a ser apresentado como solução pelo Governo. E também, para terminar, gostaria de deixar claro que o CDS considera que, numa circunstância em que a carga fiscal, em especial dos impostos indiretos, está elevadíssima, que a preocupação, em especial daquilo que nós defendemos que deveria ser a solução, deveria que eventuais benefícios daquilo que fosse uma solução de aquilo que resultasse do tal crescimento económico, que fossem repartidos todos os portugueses e, por exemplo, numa atualização das tabelas do IRS, isso poderia, evidentemente, vir a ser desse modo, não só proteger os funcionários públicos daquilo que eventualmente forem as progressões e aquilo que está neste momento a ser negociado, aliás, que está neste momento a começar a concretizar, como também daquilo que aquilo que no setor privado acabará por acontecer com a atualização, nem que seja da taxa de inflação, levará a uma maior penalização fiscal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo novamente a palavra ao José Abrão, da FESAP, para...
Bom, na expectativa de algumas respostas e também, se possível, um comentário, dizer o seguinte. Nós temos bem a noção que o grau de destruição dos serviços públicos e a penalização consequente para os seus trabalhadores desde 2009 para cá foi de tal modo violenta que demorará provavelmente algum tempo a reconstruir e a refazer. Não temos a menor dúvida quanto a isso. Para nós a questão essencial não é de saber se este ou outro governo qualquer tem uma estratégia para a administração pública, porque acho que era importante, sendo este ou outro, que a tivesse. Para nós o que é importante neste momento é perceber que estamos perante um orçamento de Estado que na legislatura será porventura aquele que menos tem para os trabalhadores da administração pública, pese embora a utilização dos 800 milhões de euros passando para a opinião pública que o Sr. Ministro das Finanças faz, de que existem para a administração pública. E nós aqui preocupa-nos porque isto em muitos casos vira trabalhadores contra trabalhadores. E cria a ideia na opinião pública que somos altamente consumidores do recurso do Orçamento de Estado, quando não é verdade. E, portanto, isto preocupa-nos e daí a nossa preocupação aqui hoje para ver até que ponto esta Comissão, este Orçamento pode ser melhorado. Há aqui algumas medidas que naturalmente valorizamos. A questão do CAGP, porque sempre dissemos que não fazia sentido absolutamente nenhum termos cursos na administração pública a custar mais de 5 mil euros, garantindo apenas o acesso ao curso a alguns, não é? Para garantir o emprego de alguns. Isto de facto não fazia grande sentido e, portanto, está aqui uma correção, um ajustamento, parece-nos de facto fundamental que isso aconteça. Preocupa-nos. Até agora, como lhe digo, não consta que hajam bolsas atribuídas a trabalhadores do interior deste país queiram fazer o seu AGP, a não ser o rendimento das famílias para o poderem pagar, vindo fazer o curso a Lisboa ou a Porto ou outro sítio qualquer. E, portanto, faz todo o sentido que haja aqui algum ajustamento, alguma correção, porque valorizamos muito o curso e queremos que ele exista. Mas também valorizamos aquilo que foi o apagão na formação dos trabalhadores da administração pública nos últimos 7 ou 8 anos. O CEF acabou, o INA faz uns colóquios e uns seminários muito interessantes, eu próprio tenho participado. No início, quando este Governo tomou posse, prometeram-nos um programa de formação, fosse pelo Qualifica ou fosse por outra via qualquer, que garantisse de 3 em 3 anos, pelo menos, uma ação de formação aos trabalhadores. Passaram 3 anos, não conhecemos programa absolutamente nenhum. Mais uma vez está vertida a intenção no Orçamento de Estado, ou só lá que se cumpre e não seja sucessivamente adiada, como foram anteriormente as intenções aí vertidas. Gostava também de dizer, no que diz respeito à questão da negociação, que é para nós central. E é com alguma pena que eu digo isto, porque o nosso Estado precisa de olhar para os seus trabalhadores, enquanto maior entidade empregadora, de outra forma. Eu quero dizer, por exemplo, em relação às férias, temos centenas de acordos de empregador público já negociados com os municípios, porque essa gente considera que é importante as férias e o dia do aniversário e contemplar o desempenho com mais férias, em concreto, na administração local, e temos dezenas e dezenas de ACEPs já publicados contemplando estas matérias. E o Estado Central nem sequer ainda criou as condições para ir atrás e, mais uma vez, acabará por ser ultrapassado. E neste caso ainda, no que concerne à negociação, o Sr. Deputado António Carlos falou, nós hoje, e com esta construção governativa, está claramente prejudicada a negociação coletiva no nosso país. Seja aquela que mais tem a ver com a concertação social, seja aquela que tem a ver com a negociação coletiva na administração pública. Há alguma animação no setor privado, mas o privado a dar exemplo ao Estado, depois o Estado não segue. E basta só ver o exemplo do que foi o processo negocial este ano, geral anual para a administração pública, para percebermos que falamos, conversamos, sentamos-nos à mesa e o resultado é praticamente nenhum. E é isso que a nós nos preocupa. Por isso o Sr. Ministro das Finanças, quando falou nos 50 milhões, sempre disse que, ficando nós às vezes até com a ideia, que nós é que tínhamos que decidir essa matéria. Que era uma coisa que recusamos, na justa medida em que quando se coloca a possibilidade de haver, ou seja, a massa salarial que houver, ou para todos, para que sejam 3 ou 4 euros, ou para alguns, olhando para os mais pobrezinhos, para os mais salários, que é uma questão de justiça que se olhe, ou então encontrar aqui uma solução mista, acho que não é forma de promover a negociação coletiva, não é forma de encarar este problema. E o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, deixe-me dizer-lhe o seguinte, Sr. Presidente, neste caso, relativamente ao déficit baixo. Bem, nós, perante aquilo que tem sido os resultados económicos e que muito valorizamos, e se não houver esta obsessão pelo déficit, eu fico muitas vezes com a ideia, e aliás o próprio Primeiro-Ministro diz permanentemente, governar é optar. Então porquê é que não optam pelos trabalhadores da administração pública e pelos serviços públicos, em detrimento de perdões fiscais? Eu ouvi há dias aí com umas empresas, não tenho a certeza disto, que era uma bíblia de 150 milhões, outras 70 milhões, que deixaram de pagar impostos com o perdão. Quer dizer, é tudo uma questão de optar. É uma questão de optar por aquilo que nos parece mais importante. E optar porquê? Há 1 milhão de portugueses com emprego que são pobres. E não se esqueçam, por favor, que uma parte muito importante destes trabalhadores, empregados e com contrato permanente, são funcionários públicos. E não venham depois dizer que aqui é a questão do público e não é do privado. Também estão aí. E ou olhamos para isto, ou então estamos todos a empobrecer lentamente, de tal modo que, deixem-me que diga isto também, Sr. Deputado, hoje de manhã, como faço quase sistematicamente, ligo o computador e vejo as notícias. E lá estava mais uma, que eu não sei se é verdadeira ou falsa. Com esta história do descongelamento, das carreiras, das progressões e de ganhar normalidade, os cargos políticos e os gestores públicos vão ser aumentados em 7%, só por essa via. Eu vi isto, está nas notícias, quem não viu, consultem. E então como é que querem que eu, José Abrão, estagiário da FASAP, todos os dirigentes da FASAP, vamos dizer aos trabalhadores, bem, mais uma vez, em 2019 não há aumento nenhum. Espero lá a ver se tem aí direito a uma mudança de posição remuneratória. Bem, isto não faz sentido. E por não fazer sentido, é que nós fazemos um apelo claro ao Governo, como fazemos a este Parlamento, no sentido de que este ano possam olhar para nós de outra maneira e, conforme alguém disse aqui, e disse muito bem, eu receio sinceramente que uma parte muito significativa dos trabalhadores da administração pública, sem que se mexa nas tabelas do IRS, isto acaba por resultar ainda em mais redução dos salários. E é este alerta, este apelo que deixamos a esta Comissão, para que isto de facto não se verifique mais uma vez. E por isso, no que diz respeito àquilo que dizia o Sr. Deputado Paulo Pereira, o Sr. Presidente da Comissão. Sob o ponto de vista, as nossas reivindicações são muito justas, mas já ouvimos isso há 10 anos. São sempre muito justas. Mas não podemos continuar a empurrar com a barriga para a frente o conjunto dos problemas que é preciso resolver, porque alguém falou aqui, falou muito bem, Sr. Deputado. Há trabalhadores dos hospitais a qualquer outro serviço, com centenas e centenas de horas a crédito de trabalho suplementar, que nunca mais vão receber. Na expectativa da negociação coletiva, fizemos acordos coletivos de trabalho para os hospitais EPE, contratos individuais. Não estão a ser cumpridos. E o que está a acontecer é que se retomaram as 35 horas, é verdade, mas há trabalhadores que, para terem as 35 horas, são os serviços que lhe cortam os salários. Era preciso que lhe reduzem os salários. Era preciso que se fizesse verdadeiramente a reposição de quem tem 15 anos de serviço público nas carreiras que passaram a ser iguais àqueles que estão em contrato de trabalho em funções públicas. Não há nenhum hospital APE, são 35 neste momento, que o tenha feito. Andamos há um ano a negociar carreiras dos TSDTs. Nem sequer se garante a possibilidade destes trabalhadores terem, porque são licenciados, um desenvolvimento na base da carreira igual ao técnico superior da administração pública. Há um ano, com dezenas de dias de greve. É isto que a gente quer para este serviço público, para os serviços públicos. Bem, ficamos contentes que no Orçamento de Estado estejam cá mais de 500 milhões de euros para os hospitais poderem funcionar. Portanto, quando sabemos, por aquilo que se percebe, é para pagar dívida. Dívida dos hospitais. Então, e agora, como é que se vão suprir as necessidades permanentes dos serviços? Como é que se vai repor justiça nestes trabalhadores? Bom, é tudo isto que a nós nos preocupa, na justa medida, e tenho que dizer isto aqui, Sr. Presidente, não queria ser muito longo, em que, não vou ser, que neste país, todos os dias aparecem novos hospitais privados contra os quais eu nada tenho, que se abastecem de recursos humanos do setor público, como são os hospitais APE. Pois não há substituição destes profissionais que saem para o setor privado, degradando o SNS, degradando as condições de trabalho aí existentes. Isto faz sentido? Não faz. Sr. Presidente, para terminar...
Muito obrigado, mesmo, mas é mesmo terminar. Olhem, por favor, temos já os próximos.
Para os serviços públicos, para os seus trabalhadores, com a parcimónia que isto exige, não queremos tudo de uma vez, conforme muitas vezes se pretende, querer demonstrar que assim é, queremos apenas e só que se vá fazendo alguma justiça, sinalizando que o sucesso económico e esta questão do déficit, se for 0,2 até um saldo positivo, se calhar, se houver problemas, tanto será um problema tão grande quanto se o saldo for positivo, como se for 0,5 ou 0,6. E, portanto, agradecemos mais uma vez a vossa disponibilidade para nos ouvir. Era importante que tivessem em consideração esta nossa preocupação, porque 3 anos de alguma paragem no que diz respeito aos serviços públicos,
mesmo
aos trabalhadores,
mesmo
sem desvalorizar a reposição de algum rendimento e de alguns direitos, fica muito aquém daquilo que eram as expectativas dos trabalhadores e dos serviços públicos em geral. Obrigado.
Muito obrigado. Em nome da COFMA, queria agradecer mais uma vez à FESAP. Qualquer documento que queiram adicional, que queiram fazer-nos chegar, será distribuído pelos grupos parlamentares, que obviamente terão em boa conta as vossas sugestões. Mais uma vez, obrigado e dou por fim esta audiência.
Muito obrigado. Thank you.